Senador Pedro Taques, se deu por satisfeito. Vossa Excelência agora responde ao senador Demóstenes.
Agora o senador Demóstenes também vai ter que me ajudar, senador, porque eu não consegui tomar. Me ajude, por favor. É. Exame criminológico para a progressão do regime carcerário. Qual é? Eu tomei. O questionamento seria.
Em 2003, nós suprimimos na casa o exame criminológico.
Sim, sim.
Mas o Supremo tem decisões acerca disso. O que, que Vossa Excelência acha?
Ah, aqui fica.
É porque a lei ela suprimiu a possibilidade de exame criminológico. Mas, independentemente disso, alguns juízes no Brasil têm exigido o exame criminológico para progressão de regime. E o Supremo tem decisões a esse respeito. Quer dizer, independentemente do exame, né, da exigência legal, evidentemente, o Supremo decidiu que pode o juiz, dentro daquele poder que tem o juiz de buscar uma segurança para devolver um cidadão para a sociedade, não se considera abuso, porque não há uma vedação legal para o exame criminológico. Ele foi retirado como exigência, mas se o juiz quiser mandar fazer, essa é a decisão.
Sim.
Foi sedimentada pelo ministro Celso de Mello desde 2006, e aí vem uma série de decisões nesse sentido.
Sim. Nós temos, no processo do trabalho, no próprio processo civil, dispositivos que autorizam o juiz a perseguir a verdade real. O juiz, o judiciário, embora poder dito inerte, na verdade, quando se debruça sobre os casos concretos e tem que chegar à produção da prova, em que ele pode, nós podemos inclusive, na verdade, até exigir e buscar a oitiva de testemunhas que não foram arroladas pelas partes, as famosas testemunhas referidas, faculdade do juiz. Eu entendo que se para atingir a verdade real, para resolver da melhor forma a lide, pode sim, eu diria mais, deve sim o juiz se cercar e buscar, inclusive, desse exame criminológico para poder melhor chegar à sua decisão de progressão ou não da pena. Então, sou favorável, senador. Política Pública de Tráfico de Drogas.
A Lei 11.343, ela instituiu esse SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E o artigo 44 veda a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito quando houver condenação por tráfico de drogas. Mas o Supremo decidiu que, em alguns casos, pode haver essa progressão. Também um julgamento do ministro Aires Brito no habeas corpus.
Sim, e eu penso da mesma forma, que há possibilidade, sim, porque, na verdade, há que examinar as circunstâncias do caso concreto. O juiz não pode ficar absolutamente adstrito a um regramento diante de uma situação como essa que se coloca e que, né?
No caso,
com relação ao tráfico de drogas,
em relação aos crimes de pequeno potencial ofensivo, ou seja, o pequeno traficante pode ter direito a esse benefício.
Ao benefício.
Acho que sim, com razão.
Com relação ao princípio da insignificância, crime de furto, repetição pela mesma pessoa implica a impossibilidade, implicaria ou não a impossibilidade de aplicação, hipótese de reincidência, aplicação do princípio da insignificância. Se eu compreender o princípio da insignificância como a a irrelevância tamanha para a ordem jurídica que sequer mereça tipificação do delito, eu entendo que a repetição, né, não obstaria a que se aplicasse o princípio da insignificância. Mas se eu entender o princípio da insignificância como não afastador da tipificação do delito, apenas com a insignificância por se tratar de um delito, de um potencial, de uma ação, um ato ou omissão de potencial ofensivo tão reduzido, que aí sim não valeria a pena a movimentação de toda a máquina judiciária, eu entendo que nessa hipótese a reincidência afastaria sim, porque ela estaria dando um norte de uma conduta inadequada e lesiva à sociedade.
O Supremo decidiu que quando aquilo é um modo de vida da pessoa, pratica vários furtos de valor ínfimo. Nesse caso, se afasta o princípio da insignificância. Quando é uma coisa só, ok.
É, mas é que o Supremo nem sempre decide de forma unânime. Há sempre a possibilidade de votos vencidos.
É claro.
Senhor
nesse
senador.
Caso, nesse caso, a senhora vai entrar lá para votar vencido. Nesse caso, né?
Não sei. Pode ser que examinando as circunstâncias dos autos, né, senhor senador, eu até possa concluir de uma outra forma. Mas acho que a conclusão, ela passa pelo conceito que se atribua ao princípio da insignificância. Né? Por isso que digo, se for a repetição de pequenos atos ofensivos ou se for o quê? A ausência de tipificação. Não movimentamos a máquina judiciária. Aí sim, a conclusão, talvez, partindo de uma conceituação um pouquinho, uma nuance, se chegue a uma outra solução.
Claro.
Preso preventivo. Se ele pode aguardar o trânsito...
Foi preso preventivo durante toda a instrução criminal. Se ele pode aguardar... na pendência de um recurso extraordinário, em liberdade, embora estejam presentes os motivos da segregação. Ou se ele deve aguardar preso.
O próprio Supremo tem decisões diversas com relação ao tema. Não há unanimidade, inclusive, entre as turmas com relação a essa necessidade de continuar preso. Porque, na verdade, a pendência... De um recurso pode eternizar. E essas prisões permanentes, às vezes, não se justificam.
É, o que o Supremo decidiu é que tem que estar presente, mesmo condenado, tem que estar presente o requisito de para continuar preso, né? Os requisitos de necessários à prisão preventiva.
A ausência de previsão legal quanto à falta grave é possível ou recomendável?
Nesse caso, o Supremo tem uma decisão interessante, foi até uma decisão recente que foi relatou o ministro Fux. Não há previsão, há previsão legal para regressão ou para progressão quanto ao mérito ou ao demérito. Quando um preso já se encontra no último estágio de regressão, então ele está em regime fechado, né? Então não há possibilidade de regressão. O Supremo decidiu, então, né, que dentro dessa normatividade não existe uma previsão legal para isso, mas que é razoável que é o preso que já está no último estágio, ainda assim comete uma falta grave, né? Uma lesão corporal de natureza grave contra outra, dentro do né? Então, qual é a penalidade se já não pode mais haver regressão? Então, o Supremo decidiu o seguinte, olha, a penalidade é se interrompe a contagem para progressão e se recomeça a partir daqui em decorrência do tempo restante. Então a penalidade dele vai ser obter a progressão mais tardiamente. Né? Foi uma decisão da primeira turma e foi recente.
Eu confesso que não tinha conhecimento dessa decisão da primeira turma do ministro Fux. Tráfico de entorpecentes. Vedação expressa de liberdade provisória. Com relação ao tráfico de entorpecentes, a notícia que eu tenho é que também não há, é que aqui no caso específico, não existe assim um absoluto consenso no Supremo Tribunal Federal, porque há os que entendem que, como o tráfico de entorpecentes é crime inafiançável, na verdade, sendo inafiançável, sequer se poderia cogitar, né, de liberdade provisória. E outros entendem
exatamente
na outra linha.
O Supremo não decidiu isso definitivamente, não é? Porque... para muitos, essa proibição ela não pode ser absoluta. Embora agora também, no mês de agosto, na primeira turma também, no ministro Ricardo Lewandowski, tendo como relator, ele decidiu que é legítima a proibição. Né? Então, é uma decisão, mas realmente o Supremo não tem unanimidade nessa questão.
Não tem. Com relação à interceptação de ligação telefônica, senador Demóstenes, qual seria a... Eu só tomei nota do tema e confesso que não...
Essa interceptação ela pode ser deferida por tempo indeterminado, havendo necessidade. Ou seja, se esgota ali um período, pode ser deferido, novamente, pode ser prorrogado de acordo com a necessidade da investigação.
Penso, senador Demóstenes, que essa resposta ela está vinculada a um caso concreto.
Sim, sem dúvida. Mas
sem dúvida, se houver necessidade com razões de interesse público, de finalidade pública que justifiquem uma intromissão ou uma quebra do direito à própria intimidade do ser humano, não tem dúvida alguma entre o interesse privado e o interesse público, a meu juízo e à luz do princípio da finalidade, a resposta seria afirmativa, mas sempre condicionada ao exame do caso concreto.
Foi o que decidiu o ministro Joaquim Barbosa, voto vem prevalecendo ao longo dos anos.
Sentença de recebimento da denúncia, se o juiz precisa fundamentar. Sim, precisa, senador Demóstenes. Na minha compreensão, nós temos o artigo 93, inciso 9º da Constituição da República, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade.
O Supremo decidiu o contrário, que nesse caso não se trata desse tipo de sentença, do 93, inciso 9, porque é uma sentença de mero recebimento. Então, o juiz, em geral, fala assim, receba a denúncia, né? Receba a denúncia e marca a data e tal. Então, o Supremo decidiu que não se enquadra nessas hipóteses do 93, inciso 9. Num voto também do Joaquim Barbosa, se não me engano, foi. Também mais ou menos na mesma data. Mas é uma matéria, de fato, controversa, né? Porque quando é sentença, realmente carece de fundamentação.
Senador, na verdade, existe uma grande discussão doutrinária sobre isso. Uma grande discussão doutrinária sobre os atos do juiz que devam ser ou não fundamentados. Sem dúvida que a orientação prevalecente é no sentido de que apenas aqueles que tenham um conteúdo decisório definitivo é que mereçam toda essa fundamentação.
Exato.
Eu faço uma leitura diferente. A minha leitura é de que todos precisam ser fundamentados. Fundamentar não significa arrazoar ou argumentar longamente, mas precisa haver, sim, no meu entendimento, fundamentação. Condenação não transitada em julgado. Se pode ser mantido o réu preso, né? No caso da condenação não transitada em julgado, ou só pelo trânsito em julgado ou com fundamentação específica?
Isso, se para manter a prisão precisa de fundamentação, é uma questão, na realidade, de sentença de novo, né?
Isso. Na verdade, eu penso que a fundamentação específica se faz necessária, na medida que a orientação do Supremo é que a prisão, a restrição da liberdade, pressupõe o trânsito em julgado da decisão. Se não transitou em julgado e ele está preso, precisa haver, sim, fundamentação.
A necessidade para continuar preso. É. Também é um julgado Lewandowski nessa direção aí que Vossa Excelência aventou.
Senador Demóstenes e ministra Rosa Maria, eu vou de ofício suspender a sessão por 10 minutos para que Vossa Excelência possa.
Obrigada.
Tomar um café, todos nós possamos tomar um café. Está suspensa por 10 minutos, voltaremos em 13 horas e 42 minutos.
Obrigada.
Apenas 10 minutos.